Né? No Brasil a gente não tem essa cultura.
Pra eles é normal isso.
Isso. E a gente tem uma diversidade tanta de animais de produção, né? A gente tem hoje animais de produção suíno, os básicos, suíno, aves e bovinos, mas a gente tem outros entrando no mercado, como caprinos, ovinos, jacaré, uhum, equinos. Então a gente não precisa carne de cão, né? Isso é uma coisa que a gente, como médico veterinário, nós ficamos bem chateados.
Ela faz mal ou é só uma leitura realmente cultural?
Não, na verdade é cultural, porque na verdade carne é carne.
Carne do cão não faria...
Que proteína é proteína. Uhum. Então ela não teria nenhum problema para nós seres humanos ao consumir. O problema é mais culturalmente, né? Porque os animais, eles são pet, os cães, eles estão em nossas casas, eles, em muitos lugares hoje, as pessoas deixam de ter filhos para ter cães, né? E eles dormem nas nossas camas, ficam nos nossos ambientes, então isso prejudica, né, essa parte cultural.
Muito bem, uma pergunta aqui do ouvinte, ele fala exatamente sobre isso, se acredita... Se pode se tornar cultural aqui? Acho que não, né? Diante de tudo
não,
isso,
não.
Doutor.
O Brasil está com o mercado pet aumentando muito, expandindo muito, principalmente cães e gatos. E agora estão introduzindo outros pets, né? Hamster, entre outros. Mas eu acho muito difícil, culturalmente, a gente consumir cães. Eu acho que ainda a gente tem ainda essa proteção a esse tipo de animais.
O ouvinte faz uma observação, você veja que é um assunto que nem estava na pauta, a gente falou aqui e já vai, e o pessoal que é um assunto realmente que está, tem uma espécie de cão, ele coloca aqui desse jeito, vou ler aqui, tem uma espécie de cão que poderia ter um rendimento melhor em termos de proteína, e quando se fala da China, tem lá uma espécie, porque quando a gente fala, professor, a respeito daqueles cãezinhos, doces e tal, evidentemente que essa espécie não daria rendimento nenhum.
Não.
Não tem um cão grande, um cão que daria para fazer isso partindo desse pressuposto?
Na China, eles utilizam uma raça que é semelhante à que a gente tem aqui no Brasil, que é o Whippet, que é aqueles cães de corrida, né, que a gente faz os enduros de corrida. Então é um cão mais esguio, que teria uma relação de carcaça melhor. Então eles fazem mais esse tipo de cultivo, né? Então produção mesmo para animais de abate, e fazem esse tipo de abate lá. Mas assim, no Brasil a raça que mais se aproximaria seria esse Whippet, que é esses cães de corrida. A gente não pode pensar que um Pinscher, um Yorkshire, animais que não tem nem um quilo, teriam um rendimento de carcaça. O rendimento chega próximo a 30%. Então se abater um animal de um quilo para conseguir 100 gramas de carne, seria um sacrilégio.
Um outro cidadão coloca aqui, e o espetinho de gato, ele faz uma brincadeira, e gato também, tem lugar que come gato.
Olha, eu desconheço lugares que comem o felino, porque na verdade, como eu te falei, como um rendimento de carcaça de aproximadamente 30%, e os felinos básicos chegam a 3 quilos, você não vai conseguir um rendimento grande de carne aí, então não vale a pena, né, e é uma carne mais dura, né.
Muito bem, tá aí o professor Paulo Figueira, a gente saiu um pouquinho do protocolo para falar sobre esse assunto, que está muita gente comentando, e a gente vê nas redes sociais e o pessoal interagindo conosco, você que mandou a sua mensagem, obrigado pela participação. Falando de assuntos importantes sobre a sanidade animal, alguns avanços que aconteceram esse ano e projetando também 2020. Doutor Paulo, muito obrigado pela presença.
Obrigado a todos os ouvintes, boas festas, bom final de ano para todos, que Deus nos abençoe.
Igualmente, Paulo Figueira, professor, mestre em ciências veterinárias na área de bioquímica da carne, doutor em ciências veterinárias na área de proteínas, conversando conosco no Jornal da CBN desta quarta-feira. 10h45, intervalo e já voltamos.